paz do Senhor Jesus a todos, os que estão aqui e os que estão em casa. É sempre uma pena a gente não poder ver todos, ou pelo menos a maioria, mas é bom ver os que aqui estão, já enche o nosso coração de gozo. Os irmãos aqui de baixo, os irmãos lá em cima do mezanino, e a todos que estão nos seus lares, a paz do Senhor Jesus do fundo do meu coração. Aos irmãos de perto, aos irmãos de longe, aos irmãos daqui da cidade, de outras cidades, de outros estados, de outros países, desejamos que sejam todos abençoados durante a exposição desta palavra. Eu quero falar com os irmãos esta noite sobre os conflitos do Getsêmani, mesmo porque hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E o Espírito Santo pôs no meu coração essa palavra porque ela diz respeito aos últimos e mais cruciais momentos de Jesus nesta terra. Momentos difíceis, momentos de agonia, como vamos ver no texto. Abra comigo o Evangelho de Marcos 14. Todos acharam? Marcos 14, a partir do versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Você já teve algum sentimento assim? E disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele estava com pavor, angústia e com a alma triste até a morte. Grife isso. E adiantou-se um pouco, não muito longe deles. Uma outra versão diz, ou em João diz que era distância de uma pedrada, 30 metros, 40. E ele orava prostrado, dizendo: se possível fosse, o pouparia daquela hora. E dizia: Abba é uma palavra não hebraica, não grega, mas aramaica, ainda se falava aramaico também lá nos dias de Jesus, que quer dizer pai. Tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora, só uma hora estou pedindo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os como? Outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Um cara para explicar por que estavam dormindo. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais, basta, chega, né? Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Curva a sua cabeça. Senhor, nós lemos uma palavra, um relato grave a teu respeito, Jesus. Senhor, dá-me graça e sabedoria para expor isso, não como um contador de história ou um ator, num palco, mas não, Senhor, apenas eu quero relatar, tirar daqui o entendimento que o texto nos faz ter, bem como as lições dele advindas, e que o teu Espírito, com o poder que lhe é próprio, leve esta palavra com o devido grau e profundidade que ela carrega em si. Por isso eu me ponho nas tuas mãos, na esperança de que me uses, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, não é possível você lê-la sem sentir alguma coisa. A vida de Jesus na terra foi marcada por muitos conflitos, e eu intitulei a mensagem de Os Conflitos do Getsêmani. Jesus teve conflito ainda no ventre da sua mãe, quando o casal sai da cidade onde morava, lá em Nazaré, para ir a Belém para um recenseamento. A cidade estava lotada de gente, as contrações vieram, chegou a hora do parto, não tinha lugar para ela dar à luz à criança, e procura um lugar, procura outro, não há estalagem. A estalagem era a espécie de, vamos dizer, hotel ou de pensão daqueles dias, algum lugar assim, onde pudessem pagar para se abrigar. Nada, acabaram se alojando no pior dos piores lugares, porque alguém fez o favor de abrir no fundo da casa aquela estalagem, o lugar onde ficavam os animais, e ali entre as palhas, no meio deles, num lugar inóspito e totalmente desprovido de higiene, antisséptico, ou asséptico, o lugar não tinha nenhum tipo de asepsia almejado por uma situação como essa, e ali nasce Jesus. Como se não bastasse, o casal sofre outras dificuldades, Jesus passa por tudo isso. Herodes se enfurece com o nascimento da criança, manda matar as crianças de 2 anos para baixo na intenção de alcançar Jesus, então sofre ameaça de morte apenas pelo anúncio de que aquele Messias prometido havia nascido, logo um rei estaria surgindo, e para não perder o cargo, a posição de rei, Herodes se insurge contra ele. O casal sofre uma fuga. O que foram fazer no Egito? Como viveram no Egito? A Bíblia não descreve, mas enquanto Herodes viveu, o casal permaneceu com a criança no Egito. Que condição de vida esse casal deu para essa criança? Eles eram pobres, meu Deus, tudo dava errado. Jesus cresce, mora na parte mais pobre do país, lá no norte, lá na Galiléia. Galiléia é o lugar dos pobres, o sul, a Judéia, é o lugar dos abastados, dos ricos, mas eles moravam lá no norte, na pequena cidade de Nazaré. E Jesus ali ajuda o pai na carpintaria, até que chega a idade, ele vai crescendo, ele dá início ao seu ministério. Foi começar o ministério, ele começa a sofrer oposição dos fariseus religiosos, todos arrogantes, cheios de si, e que se contrapunham ao caminho de Jesus o tempo todo. Juntamente com eles, os escribas, uma classe intelectual que se encarregava de fazer transcrições ou cópias da Bíblia, era um grupo de estudiosos, mas que no seu perfil religioso também se opunha a Jesus. Os saduceus, que eram menos místicos, não acreditavam em quase nada, se opunham a Jesus. Os embates eram constantes. Jesus curava alguém, eles chegavam a dizer que Jesus fazia milagres em nome de Beelzebú, dos demônios. Era o tempo todo sendo perseguido pelas autoridades religiosas. E assim foi a sua vida toda, até o final, quando sofre a oposição das religiões, ou das seitas religiosas e dos poderes romanos que dominavam a nação. Jesus vai parar na cruz do Calvário. O tempo todo a vida dele foi assim. Aquele homem não teve sossego na vida, foram 33 anos de apertos, de incômodos, como diz o hino que meu filho, pastor Ricardo, gravou, o sacrifício. Diz que Jesus não sofreu apenas na cruz, aquele foi o ponto final, mas ele vinha sofrendo ao longo da sua vida. Foi uma vida de sacrifícios. A gente nunca lê que Jesus sorriu. Eu não sei se ele alguma vez sorriu, mas ele parece estar sempre um homem assim, demonstrando serenidade, dor. Bem que descreveu Isaías no capítulo 53 a seu respeito, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como alguém de quem nem, não fizeram caso algum. Ele era um homem desprezível, ele não era bem visto pelas autoridades, a não ser pelo povo que o amava, que via o seu poder de curar, suas mensagens, mas havia ali dois grupos, um contra e um a favor. Era terrível, a vida dele foi uma vida sacrificada, desde o começo. E assim, Jesus tinha a sua vida, mas como ele resolvia as suas dificuldades? Na oração. Ele foi a esse lugar, o Getsêmani, para orar, porque ele resolvia tudo na oração. Jesus orava sozinho, orava com os discípulos. Jesus orava na praia, orava no monte, orava no barco, orava a portas fechadas. Jesus estava sempre orando, o tempo todo dele ocupado em falar com Deus. Muitas vezes ele se isolava somente para orar. Ele não vivia a vida de outra maneira, senão em constante oração. E o Getsêmani? Getsêmani é um lugar de oliveiras, é chamado lugar das oliveiras. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes ali. O Getsêmani ainda preserva árvores muito antigas, aquelas oliveiras de tronco muito largo. Alguns dizem que a oliveira ali de 2000 anos, eu não sei se uma oliveira vive tanto, mas as oliveiras que estão lá, elas são de troncos bem grossos e são bem antigas. Aquele era o cenário, era um jardim, era um lugar bonito, um lugar agradável. E de acordo com João 18:1, Jesus e os seus discípulos frequentavam muito aquele lugar. Era um lugar aprazível, era um lugar de descanso, dia de sol, ficar embaixo daquelas árvores, à sombra, com aquelas flores, aquelas plantas, porque é um jardim, é um lugar gostoso. Eles frequentavam muito. Se você queria achar Jesus, quando ele saía da Galileia e vinha para o sul, quando ele ia para Jerusalém, se você queria achar Jesus, era ir lá no Jardim das Oliveiras, estava sempre lá em Jerusalém. Ele nunca passeava por lá sem dar uma descansadinha, que nem a pessoa que vai, por exemplo, para a Baixada, para o litoral, e vai para a praia para aproveitar a praia. Era a mesma coisa, era mais ou menos aquilo. Ali era o lugar preferido de Jesus. Mas dessa vez não foi como as outras. Ele não foi lá para um momento de lazer, mas ele foi lá num momento de muita dor, em busca de paz, em busca de serenidade, em busca de alívio para a sua alma. Mas até Jesus sentiu isso. Sim, ele era humano, nunca se esqueçam disso. A Bíblia diz lá em Colossenses que nele, Paulo diz, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a divindade habitava em quem? Em um homem. Jesus era homem como você e eu. Ele tinha as necessidades básicas de um corpo humano: fome, sede, sono. Tudo aquilo que é normal um ser humano havia nele. Ele era um homem. Quando era bebê, ele chorava certamente, e como adulto ele chorou, sentiu cansaço, sentiu sono. Era um homem, mas agora estava chegando o fim da sua jornada de 3 anos. Algumas vezes tentaram prendê-lo. Você lê em João, no Evangelho, pelo menos 7 ocasiões em que tentaram prender Jesus e ele escapou. E João, ele é muito minucioso para dar explicações. O Evangelho de João tem essa característica, ele é explicativo. Por exemplo, ele diz que a túnica de Jesus era branca e sem costura. Quando ele fala de Caná da Galileia, ele difere de outra Caná, porque tem uma outra Caná, para não misturarem, para não confundirem. Jesus fugiu, escapou 7 vezes de ser pego, e João explica, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora no Getsêmani, ele diz neste texto, a minha hora é chegada. E se ele sabia, porque na véspera, quando ele havia denunciado aquele que o trairia, aquele que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Tudo já estava acontecendo. Judas sai de lá e já vai se encontrar com as autoridades para dizer, olha, eu sei onde ele está, eu sei para onde ele vai. Jesus estrategicamente podia ir para outro lugar dessa vez, e não para o lugar de sempre, não para o horto, para o Getsêmani, porque ali era óbvio, era que nenhuma pessoa cometer um roubo, a placa do carro ser vista e o ladrão fugir para a própria casa. Se a placa do carro indica o endereço dele, é fácil, mas ele não vai ser trouxa, ele vai escapar para outro lugar, menos para a sua casa. O único lugar de você não encontrar o ladrão, depois de um roubo, é na casa dele. Jesus podia camuflar, podia sair da Santa Ceia, ou da Páscoa, podia ter ido para outro lugar, nem para a casa de uns discípulos também, porque era manjado, seria suspeito. Ele podia ir voltar lá para a Galiléia, se esconder na casa de alguém. Não. Para onde ele foi? Para o lugar mais óbvio de ser encontrado. Foi para o Getsêmani. Ele podia ter evitado. Uma vez, quando Lázaro estava doente, ele diz, nós vamos a Betânia, porque Lázaro dorme. Ah, se ele dorme, ele está bem. Mas os discípulos estavam com medo, porque a última vez que eles tinham estado em Betânia, foram ameaçados de morte. E os discípulos não queriam que voltassem lá, não queriam. Nessa hora, todo mundo fala mal de Tomé, mas Tomé disse, não, vamos ser corajosos. Se é para morrer com ele, vamos morrer com ele. Vamos para lá e vamos morrer com ele, então. Vamos embora, vamos para lá. Jesus não foge das circunstâncias. Ele entra de peito aberto. Por que que Jesus dá preferência para ir àquele lugar onde claramente seria botar no GPS, deixar o celular ligado, e a polícia romana descobriu onde ele está? Era mais fácil que isso. Judas falou, eu sei onde ele está, vamos lá agora, porque ele sabia que Jesus não fugia da raia, viu? Por que que não? Ele disse, porque a minha hora é chegada. Jesus tinha consciência de tudo, ele tinha consciência, não só de que iria morrer, mas de quando isso iria acontecer. Ele sabe de tudo. Então Jesus está lá no lugar prontinho para ser pego. Mas por que que Jesus estava tomado de pavor, de angústia e de tristeza até a morte? Porque ele sabia que iria morrer? Claro que isso apavora, não tem bom. Nós vamos ver isso já em Hebreus, a questão do medo da morte, como Jesus resolve isso para nós. Mas não era só isso. Ah, pelo modo como iria morrer, também, ele sabia que não ia ser botado num paredão e metralhado, pá, um tiro já bastava, está morto, é rápido. Não. Ele ia padecer muito até morrer, ele sabia o método romano qual era. Mas o que é que pesava nele? Saber que ia morrer? Saber como ia morrer? Não! Saber por quê ou pelo quê? Isso é que pesava. Ele iria morrer pelos outros. Ele ia morrer como condenado, sendo inocente. Você se sentiria justiçado ao pagar por uma coisa que você não fez? Ele não fez, quem fez fomos nós, mas ele carregaria sobre ele a culpa. Então ele tinha consciência plena de inocência, mas sentimento pleno de culpa. Olha a diferença, pensamento, consciência de inocência, mas sentimento de culpado, porque ele carregou as nossas culpas toda sobre ele. Isso era uma dialética dentro dele, da alma dele. Como é que ele lidava com isso? A mistura de inocência com culpa dentro dele. Uma coisa é você sofrer como inocente, outra coisa é você sofrer como culpado. Agora, uma outra coisa pior é você sofrer como culpado sendo inocente. Avalie. Aí Jesus vai lidar com essa primeira crise. É uma crise da natureza humana. Além de se sentir apavorado, angustiado, com tristeza, ainda ele sofre um outro problema: o rompimento dos vasos sanguíneos, e o suor começa a escorrer como gotas grandes, diz o autor Marcos, grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. O que era aquilo? Dá para se avaliar? Tem algum médico? Assim, temos médico aqui no culto? Que explicação poderia ser dado? Isso é o ápice do pavor, os nervos agindo sobre os vasos, as arteríolas, as vias centrífugas, as vias centrípetas, o que leva o sangue arterial, o que traz o sangue venoso para o coração. Aquilo estava rompendo, tamanha tensão. Mas havia mais uma coisa naquilo tudo: ira. Jesus estava experimentando ali também um estado de ira. Eu nunca pensei nisso, você vai ver agora. Olha o texto de Isaías, põe para mim para ficar mais rápido a leitura na tela. Isaías 63, versículos de 1 a 3, diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a sua vestidura, pergunta, e a tua vestidura, e as tuas vestes, como a daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho agora lhe responde: pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Espera aí, esse texto profético de Isaías, referindo-se ao Messias, ele pisa no lagar, mas o sangue que mancha as suas vestes não é o sangue dele. A uva que virou tinta, que virou vinho, mancha as suas vestes. A diferença é que há uma luta entre ele e a humanidade no seu pecado. As vestes de Jesus sempre se mantiveram puras, brancas, alvas. Ele derramou o sangue dele por nós quando ele pisou o lagar da ira de Deus. Ali estava a fúria de Deus. Sabe o que é isso? Era o pecado. Deus olhava para o seu filho em dor, derramando sangue, e ele via debaixo dos seus pés, na sua fúria, o pecado de toda a humanidade ali debaixo, porque Deus odeia o pecado, ele abomina o pecado. E cada vez que uma pessoa assintosamente, conhecendo a palavra, comete um pecado, podendo livrar-se dele, ela está novamente expondo o Filho de Deus ao vitupério ou ao sofrimento. Pecar para quem é livre é um ato mais grave do que para aquele que já é escravo do pecado. Pecar deliberadamente para quem já conhece a verdade é mais ofensivo a Deus do que aquele que já vive nessa vida. ambos ofendem, mas o de um salvo que peca é mais pesado. A palavra de Deus nos leva à reflexão mais profunda daquilo que nós normalmente enxergamos, porque a gente está sempre acostumado a falar sobre o sangue nas nossas canções, nas nossas pregações, celebrar a ceia do Senhor de uma forma tão ritualística, tão repetitiva, que a gente não para para pensar na seriedade do sacrifício. Mas vamos continuar aqui. Apocalipse 19, 13 a 16, é ainda mais claro com respeito a Jesus ter pisado o lagar por nós. Diz o texto: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem é que leva esse nome? Quem é que tem esse nome, a palavra de Deus? Jesus, onarheos ologos, no princípio era o verbo, a palavra. Jesus é a palavra de Deus, ele é o próprio verbo encarnado. Então aquele que pisou o lagar por nós, foi o verbo encarnado, o próprio Jesus. Versículos até o 16 agora, vamos para o 14. E seguiu nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro, como o dele. E toda a sua boca, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele, com seu sofrimento, pisou o lagar da ira de Deus. Versículo seguinte: e na sua veste, na sua colcha, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia nós vamos ver a veste de Jesus, aquele que feriu, que manchou essa veste com sangue do ódio, da ira, porque ali estava embaixo do seu pé todo o pecado da humanidade, agora escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se tornou tudo isso porque pisou o lagar por nós. Então, Jesus vivia tudo ao mesmo tempo no Getsêmani, enquanto orava. O conflito existencial, o conflito com a morte, que era o de todos nós, também estava lá. Veja, por favor, Hebreus capítulo 2 e versículo 14. Hebreus 2,14, diz o texto: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, por isso é o último inimigo a ser vencido, ele que carrega consigo o poder da morte. Versículo 16: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Versículo 17: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E 18: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O conflito das duas naturezas, a humana e a espiritual, o medo da morte, estava ali nele. É o medo que todo mundo carrega. Ah, vocês dois não têm medo de morrer? Tem. Eu não quero incentivar o teu medo de morrer, mas quero te dar uma boa notícia. Você pode sentir esse medo quando não chegar a hora, mas quando chegar a hora, algo extraordinário vai acontecer com você. A minha mãe estava falando comigo ao telefone. Mãe, eu estou indo no hospital, como é que a senhora está? Ah, filho, estou aqui, estou na Paulista, já chego. Ela estava lá em Pinheiros. Estava menos de 10 minutos dela. Tá, filho, enquanto eu estou indo, está minha irmã, está meu cunhado, que é pastor, começaram a orar. Quando eu chego no quarto, cadê a mãe? Acabou de ir para a UTI. Mas como? Eu estava falando com ela agora? Acabou de descer, minhas irmãs estavam pegando bolsas, coisas dela. De repente começou a passar mal, eles estavam orando, minha mãe estava falando línguas, estava glorificando a Deus. Aí desce, nós vamos descer lá na UTI. Passados uns minutos, o médico chamou. Olha, ela foi rápido assim. O que ela estava fazendo? Estava orando, glorificando a Deus, agora há pouco. John Piper, um dos maiores teólogos do nosso tempo, diz uma coisa que me impressiona. Ele diz, escute isso: o Espírito Santo ajuda o crente a morrer. Se eu fosse você, eu escrevia isso. Não tenha medo da morte. Ah, eu sei que você tem, todos temos naturalmente, como seres humanos, mas o salvo em Jesus, ele é salvaguardado por aquele que, além de pisar o lagar, ele ainda venceu por nós as agruras daquele momento de terror. Porque até isso ele levou, não foram só os nossos pecados, ele levou sobre si nossos pavores, levou sobre si nossas angústias, levou sobre si nossos medos, nossas tristezas, e até o medo de morrer. Glória a Deus. Ele foi na frente, ele antecipou isso, ele vestiu isso, ele fez coisas ao mesmo tempo. Ele expressou a ira de Deus contra o pecado, mas ele abraçou a humanidade, todos aqueles que o querem, que o amam. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, se Jesus não tivesse ido até o fim, mas ouçam aqui, o segundo conflito dele foi o conflito das vontades. Meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Interessante, ele não chamou de rio, ele não chamou de mar, de represa, ele não alardeou nada, ele não exagerou. Um cálice, você consegue ver o fundo, um cálice de amargura, amargo, mas se for possível, me livra disso. Mas eu estou aqui para fazer a tua vontade e não a minha, então cumpra-se a tua e não a minha vontade. Porque, irmãos, andar na vontade de Deus, ela é boa, não é? Ela é agradável, não é? Nem sempre. Paulo diz que ela é boa, agradável e perfeita. Ela pode ser perfeita, mas boa e agradável, mais ou menos, depende, né? Não estou desfazendo o que Paulo diz. Quando a vontade de Deus para você, você que é senhor, eu tenho um chamado missionário, eu quero ir para a Suíça. Oh Deus, na Suíça se falam pelo menos 5 idiomas, eu quero que meus filhos sejam educados em vários idiomas. Senhor, eu quero ir para lá, eu quero morar num lugarzinho como Innsbruck, por exemplo, na encosta daquelas montanhas, num chalé maravilhoso, e ganhar aquele povo para ti. Aí o Senhor diz para você: você vai para o Afeganistão, você vai morar no meio das pedras, entre aqueles beduínos, e você vai ter sempre que se esconder numa caverna, porque a turma do Estado Islâmico vai querer a tua cabeça toda hora. Você diz: qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? O Senhor quer que eu vá para a Suíça? Os suíços precisam de Jesus. O Senhor quer que eu vá para o Afeganistão? Para onde você quer ir? Eu quero ir para a Suíça. O pai diz assim: eu quero que você vá para o Afeganistão, Senhor. Eu acho que o Brasil está precisando mais de mim do que a missão. É. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, porque o melhor lugar, acredite nisso que eu vou lhe dizer, pode ter certeza, é o centro da vontade de Deus. Eu conheço histórias bonitas de homens, até conto num primeiro livro que eu escrevi, que era sobre a vontade de Deus, de um grande missionário da Inglaterra, que era um lord inglês, morava num castelo, que abandona tudo para ser missionário na Índia. Acho que era Stanley Jones, se não me engano. Eu não lembro. Bem, a vontade de Deus muitas vezes é tão diferente daquilo que você sonha, que você diz, meu Deus, oh! Mas Jesus queria fazer a vontade de Deus e nós também temos que fazer. E nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora, Jesus falou tanto disso, agora diz, olha, a minha vontade é que o Senhor me livre desse cálice, e qual é a tua resposta? Silêncio. Jesus diz, não o que eu, teleo, é o verbo telos, é o querer meu. Mas eu pensava que ele usasse aqui o bulo, bulé. Ele usa vontade igual. Entre a minha e a tua, qual que o senhor prefere? A minha, filha. Ele fica quietinho, dá uma levantada. Ele vai lá e encontra os discípulos. Já vou falar sobre eles, dormindo. Ele volta a segunda vez e ora de novo. Se for possível, passa, mas ele orou com mais intensidade. Imagine que a intensidade da oração é que fazia com que os seus vasos sanguíneos rompessem. Meu Deus, qual foi o nível, que intensidade foi essa? Meu Deus, dá para imaginar os nervos, a flor da pele, o peso daquela hora. Ali Jesus não estava vivendo apenas um momento histórico e nem geográfico naquele cantinho. Ele estava ali carregando nos seus ombros o peso de toda a humanidade ao longo da história do antes, do presente e do depois. Quem pode avaliar a dimensão disso? Quem pode imaginar? Foi algo incomparável a tudo que um ser humano pode imaginar de sofrimento. Pela segunda vez ele pede e a vontade dele não é atendida. É, mas não foi a primeira vez na história que alguém fez isso, né? Moisés orou porque queria entrar na terra. E Deus disse para ele, não, você chega só até aqui, daqui você não entra. Ele sobe lá naquele monte, ele avista a terra, ele avista o mar e até o outro mar, dá para, já subimos lá também. Lá no cume do Pisga, no sul de Israel, sudeste, ele olha, ele sonhou tanto com aquela terra, Deus, você não vai entrar, oh Deus, não é justo, eu sofri tanto para chegar daqui, tornou a orar, e orou de novo, e Deus falou, chega, não me fale mais sobre isso, acabou, está encerrado o assunto, você não entra e pronto. A vontade de Deus, muitas vezes, ela é peremptória. Qual a diferença de uma vontade para outra? Ela é perfeita sempre, mas a vontade de Deus, no verbo telema, é uma vontade como eu e você temos, que pode ser alterada, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Por exemplo, Deus quer que as pessoas pequem? Não. E Ele proíbe as pessoas de pecarem? Também não. Quer pecar? Peca, você arca com as consequências. Se é vontade permissiva, Ele nem pede. Mas quando chega na bulé, significa o seguinte, o verbo é bulomai, o substantivo é bulé. Essa palavra que se traduz para vontade também é peremptória, ela é inexorável. Ajudou alguma coisa de peremptória para inexorável? Está tudo complicado, né? É uma vontade que não muda. Você pode orar quando quiser, você pode se retalhar quando quiser, você pode dar com a cabeça na parede e Deus fica quietinho no lugar dele. Não, está decidido. O senhor não vai fazer? Não. Mas Deus, eu estou jejuando. Pode jejuar até morrer, mas não faço. Temos exemplos na Bíblia? Temos exemplos. Quando Davi pecou, também foi demais, né? O pecado dele não foi brincadeira, não. Além de adulterar com a mulher do rapaz lá, ainda mata o sujeito, faz ele entrar numa guerra na linha de frente para morrer. Ele comete um duplo pecado, nasce um filho dessa relação que ele tem adulto, nasce um filho adulterino, filho de uma relação adúltera. A criança adoece, ele se apavora, entra em recesso, vai orar, vai jejuar e 7 dias depois chega a notícia: a criança morreu, não adiantou nada. Tem coisas que Deus não quer fazer, ele não vai fazer. Pronto. Se a vontade peremptória está lá no verbo bulomai, inexorável, não muda, é aquilo e acabou. Foi isso que aconteceu com Paulo, que também, quando tinha o espinho na carne, orou uma vez: eu não aguento mais, tem um mensageiro de Satanás que me bofeteia a cara, está próximo de mim. Eu orei 3 vezes e o Senhor diz: para de orar, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, há coisas que não adianta, a gente pede, Deus não quer fazer, e pronto, vai discutir com ele. Ele tem os motivos dele, ele é Deus, e ele é justo. Então ele não quer fazer, e não fez. O próprio Jesus pede, e ele não atende, não vai acontecer. Ele teve que ir até o fim. Então ele enfrenta o conflito das duas vontades, a dele e a do pai. Graças a Deus que o pai venceu aí, porque senão, se ele não tivesse ido até o final, a gente não seria salvo. Mas depois do conflito das duas vontades, agora tem um outro conflito, o dos discípulos. Esse conflito os discípulos não conheciam, estavam nem aí. Sabe aquele tipo de amigo que você, quando precisa dele, ele some, ele te ignora? Porque o amigo é aquele que está com você na hora da festa, mas na hora da tristeza, peraí. Amigo, e ele tinha dos 12, ele tinha um grupinho separado, que eram os da linha de frente, era o Pedro, Tiago e João. Ele contava com amizade, ele contava com apoio, com a solidariedade, era o momento dele. Cara, me dá o ombro para chorar aí, eu estou sofrendo muito. O Pedro, que sempre falava muito, dizia: ô, Jesus, vem aqui, vamos chegar. O João, que era todo amoroso: ô, mestre, para com isso, estamos juntos, né? Até o Tiago, que é filho do Trovão: que negócio é esse aí? Vamos deixar barato, não, vamos estar juntos aí, mestre. Se é para chorar, vamos chorar junto. Não tinha disso, não. Os três vão com ele lá no lugar de sempre. Mas não foram para fazer piquenique, dessa vez foram por causa da dor de Jesus. Jesus disse assim: vocês fiquem vigiando aqui enquanto eu vou ali orar, pertinho. Porque ele sabia que era ali que ele ia ser preso. Eu não queria ser interrompido na minha oração, seria mesmo que dizer: fiquem aqui olhando, a hora que o Judas e os caras aí da polícia aparecerem, vocês dão um aviso para mim. Mas quando Jesus levanta a primeira vez da oração, encontra os três ali dormindo. Aí Jesus chama a atenção logo de quem? Do porta-voz da turma, Pedro. Pedro era sempre o primeiro que falava, também foi o primeiro para apanhar. Pedro era sempre aquele que prestava a língua dele para falar pelos outros, agora teve que prestar o ouvido. Pedro, vocês não são capazes de vigiar comigo nem pelo menos uma hora? Eu não pedi uma noite inteira. Mas foram vencidos pelo sal, estavam exauridos, cansados, perdido que tiveram, tenso e tal. Mas, gente, dá licença, ou talvez a fuga, o medo, a preocupação os levassem a dormir. De qualquer forma, tinham que enxergar Jesus, eles estavam enxergando a si mesmos. Eles não estavam vendo a dor de Jesus, estavam dormindo. Aí Jesus volta a orar, segunda vez encontra os três dormindo. E Jesus diz: vocês são demais, né? Vocês não são capazes de vigiar comigo nem um pouco. Mais uma vez, quem estava dormindo era Jesus. Eles entraram no barco e de repente veio uma tempestade alta e Pedro estava acostumado com o mar. Ah, era uma desforra, será? Ô mestre, tem uma almofadinha aí, tu está dormindo na almofada e a gente está se matando aqui, um barco vai afundar, o senhor não se preocupa, o senhor está dormindo. Aí Jesus diz: qual o problema? Ô vento, ô vento, para aí, sossega, deixa eu continuar dormindo. Jesus até quando dormia agia. Jesus estava atento, mas os discípulos de Jesus dormindo, sono, né, que é da Branca de Neve, esperando o beijo do príncipe encantado, estavam nos braços de Morfeu. Irmãos, nem Davi sofreu o mesmo que Jesus naquele mesmo monte. Lá em, no livro de Samuel, segundo Samuel 15, versículo 30, quero que ponha na tela, vejam isso, Davi estava naquele mesmo lugar, naquele mesmo monte das Oliveiras, chorando, vejam isso, e subiu Davi pela subida das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria a sua cabeça, e subiu chorando sem cessar. Davi chorou, mas os seus companheiros choraram também. Jesus chorou, mas os seus companheiros não choraram, dormiram. Até aquela mulher amada de Salomão, citada em Cantares, ela age enquanto dorme. Cantares 5, versículo 2, vejam o texto, eu dormia, diz ela, mas o meu coração velava. Vocês não puderam velar comigo nenhuma hora, vocês dormem enquanto eu sofro. Agora vamos trazer isso para cá, você já parou para pensar? Quantas vezes Jesus quer chamar a sua atenção e você está distraído? Você está num sono, não no sono do corpo, mas no sono da alma, aquele que, da mente, distraído com outras coisas, sonhando com outras coisas, nem aí para as coisas dele. Você já pensou se na hora da sua maior dor você orar e o Senhor estiver dormindo? E não lhe atender porque está dormindo. Ai, que dor, hein? Mestre! O bom, os discípulos de Baal, quando clamaram a Baal diante de Elias, Elias falou: o Deus de vocês não atende, eu estou pedindo, peço para ele mandar fogo sobre o altar. Ah, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, zombando deles. É, mas Davi diz assim: o guarda de Israel não dormita. O nosso Deus está sempre atento. Você pode falar com ele de manhã, você pode falar com ele de tarde, você pode falar com ele de noite, você pode pular da cama na madrugada que ele está acordadão para lhe ouvir. Fale com ele. Os discípulos dormiram, os discípulos não vigiaram. Os discípulos, aí Jesus dá uma palavra para eles: vocês precisam estar atentos, porque o que Jesus queria deles naquela hora era aquilo que a ceia enfatiza, era comunhão. Eu queria a comunhão de vocês, porque é bom você ter comunhão com os irmãos para a festinha de aniversário do seu filho de 7 anos. Oh, vai ter bolo, vai ter bexiga, vai ter brincadeira no salão, a criançada vai brincar no pula-pula, no escorrega, é. Oh, a comunhão que eu sinto com o irmão quando me convida para ir na sua casa, a gente leva uma picanha, outro leva linguiça, outro leva Coca-Cola, e a gente faz aquela festa da crentaiada ali, às vezes tem uma piscininha, vamos brincar, vamos comungar, que coisa boa. É, oh, tem uma pessoa doente em casa, irmão, é uma mãe, e ela tem filhos, o marido está preso, e a casa dela está toda suja. Vamos ter uma comunhão com ela? Vamos juntar as irmãs? Vamos lá fazer uma faxina? Vamos limpar a casa da irmã? Vamos levar uma comidinha, um trocadinho para ela ter lá? Vamos dar um banho nas crianças, arrumar a roupinha delas? Levar. É, comunhão não é só comer a churrascada, comunhão é chorar também com os que choram. Eu vivi isso na minha infância, porque a minha mãe fazia parte de um grupo de irmãs que iam fazer visitas, era todo dia, mas a visita delas era para aquela irmã que servia o chazinho da tarde, mas era para aquela que tinha que alguém fazer o chá por ela, porque ela estava na cama, e elas iam lá para fazer faxina, iam lá para ajudar aquela irmã, iam lá para dar banho nas crianças, iam lá para arrumar a casa, botar o vasinho, o cheirinho, e uma comidinha para a irmã. Que coisa linda, isso é cristianismo, é a companhia, é o estar juntos, é o calor da presença. Morre alguém, você chega para a pessoa e diz, ah, só foi a vontade de Deus. Um amigo meu, médico, prefaciei até um livro dele, a esposa foi acometida de uma leucemia, em 2 meses perdeu a vida. Ele depois escreveu um livro, ele diz no seu livro, a pior coisa que eu podia ouvir naquela hora era essa, foi a vontade de Deus. Eu não podia ouvir essa frase, foi a vontade de Deus que a minha mãe, minha mulher deixasse 2 filhos pequenos, que ela morresse tão jovem. Aí ele disse assim, a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto nessa hora, dá um abraço, fica junto, não diga nada. Às vezes, irmãos, a melhor companhia é aquela do abraço e do silêncio, mas dizendo, estou aqui, cara, estou aqui, amado, estou aqui, amada, estou aqui, juntando meu coração com o seu na hora da sua dor. Era só o que Jesus queria. Ele estava esperando muito dos discípulos, mas aí Jesus diz 3 coisas para eles, eu chegando para o fim. Jesus diz, vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Peraí, deixa eu entender isso melhor. Eu sei, vocês não estão aguentando de sono, o espírito pode ser forte, mas a carne é fraca, né? E Jesus transporta isso para algo mais profundo. Ele diz assim, olha a diferença, o que é fortalecer o espírito e manter a carne viva, bem, para ela ser companheira do espírito e não atrapalhar. Ele diz, vigiai, vigilância, estar atento, acordado, ter cuidado, enxergar quando a serpente está rodeando para te dar uma picada, isso é vigilância. Vigilância, enxergar o pecado quando está rodeando a sua vida, quando você menos espera, o diabo usou alguém para te dar um bote, quando você perceber, já se comprometeu com alguém, com o pecado, e para consertar isso é complicado. A carne é fraca, o espírito é forte. Deixa eu fazer uma pergunta, o que é mais forte, você ou o seu carro? Tenta subir uma ladeira puxando 4 ou 5 pessoas nas costas, seu carro faz isso. Então quem é mais forte, você ou seu carro? Seu carro é mais forte que você. Quantos cavalos no motor? 4 cavalos, às vezes tem um burro no volante, mas são 4, às vezes tem 6 cavalos. É, força de 6 cavalos, mais forte que você. Deixa esse carro sem combustível, veja o que ele faz. Qual é a força do carro sem gasolina? Nenhuma. Aí se ele estiver parado no plano em Ponto Morto, você chega lá e banca o herói, o posto de gasolina fica até ali, abre a porta do carro, o volante, você começa, e leva o carro até a esquina onde está o posto de gasolina. Quem é mais forte, você ou o carro? É você. Aí Jesus diz assim, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Olha aqui, a vigilância e a oração são os combustíveis de Deus para não sermos derrubados pela tentação. A tentação é aquela desgraça que vem para nos fazer pecadores, é a sedução ao pecado. Paraimose é a palavra. Agora vamos voltar para o Getsêmani, só terminando. Vocês estão conseguindo refletir comigo essa mensagem? Lugar dos conflitos, conflito da natureza de Jesus, as suas dores na alma, tudo teria que passar, conflito das vontades, o conflito dos discípulos, que eles nem percebiam qual era, mas era o do sossego. Vamos voltar para o Getsêmani. Getsêmani, lugar bonito, lugar de jardim, lugar de oliveiras. Mas para Jesus, naquele dia, era lugar de pavor, de angústia, de tristeza, até a morte de suor de sangue. Como um lugar pode ser transformado? Um lugar bom pode ser transformado em lugar ruim? Estamos hoje todos vivendo o nosso horror, nosso Getsêmani de horror. Sabe aquela alegria de um corpo físico bom, forte, capaz de comer toda a comida sem ter problema de fígado, de estômago, de intestino? De repente, esse mesmo corpo agora está lutando para respirar com um tubo no pulmão, porque não está vendo aquele processo de hematose dos alvéolos do pulmão para trocar o gás carbônico pelo oxigênio. E o corpo sente falta daquilo. E não vem! O oxigênio não vem! É, o Getsêmani de delícia se transformou num Getsêmani de horror, de tristeza, de morte. O Getsêmani de sossego, de lazer, de prazer com os amigos, discípulos, se tornou agora num lugar que antes era liberdade para ser transformado em local de voz de prisão. Chega a Judas, chega os seus amigos, você está preso. Que forma horrível de terminar um sermão, né? Para baixo. Mas Jesus deu uma receita. Nós estamos vivendo um verdadeiro Getsêmani na sua segunda fase. Nós podemos ajudar a nós mesmos nesse momento, lembrando do que Jesus passou no Getsêmani dele e pegando a receita dele. Nessa hora, não murmure, vigie. Eu vou repetir isso. É muito fácil murmurar nessa hora, falar mal de um, falar mal de outro, falar mal do governo. Não murmure, vigie e ore. A vigilância e a oração são os combustíveis para nós vencermos esse Getsêmani. Sabe de uma coisa? Jesus venceu tanto aquele lugar que ele ressuscitou no terceiro dia. E sabe o que está escrito lá em Zacarias 14? Que quando Jesus voltar e a igreja com ele, porque nós estaremos com ele, por isso que o arrebatamento é antes da tribulação, quando termina a tribulação, Jesus vai descer e o primeiro lugar que ele vai botar os pés é naquele mesmo monte. Ali ele vai botar os pés, e aquele monte que era um jardim, que virou lugar de agonia, vai se fender. E ele vai atravessar o vale que está ali e entrar na cidade pelas portas. E quando ele adentrar na cidade pelas portas que os palestinos fecharam, mas isso não atrapalha ele, e a gente naquela multidão atrás, ele vai fazer assim com as mãos e vão perguntar para ele: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele vai dizer: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Oh. E eles então vão dizer o que rejeitaram dizer antes. Eles vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pisou o lagar por nós, adentrando a cidade. Você entendeu essa reflexão? Sabe o que é cear? É lembrar. A gente só lembra da cruz, mas nunca lembra do Getsêmani, né? Hoje eu quero que você lembre do Getsêmani, de tudo isso que você ouviu. Faz parte da memória, e memória de mim.